Continuando sobre o conceito de Mustaf, vamos ver um pouco de como funciona a reza de Mustaf. Na semana passada nós mencionamos que a Amidá de Mustaf tem uma brachá inicial, tem as três brachot iniciais que são comuns em toda a Amidá, e tem as três brachot finais que tem em todas as rezas também. Isso quer dizer a primeira brachá, a brachá de Eloke Avraham, Eloke Yitzhak, que termina com Magen Avraham, essa é a primeira brachá. Segunda brachá, a brachá começa a Tagibor, que fala sobre a força de Hashem, e termina Mechaye HaMeitim. E a terceira é Ata Kadosh, Veshimcha Kadosh, que termina Hakel HaKadosh. As últimas três brachot, que são também padrões de toda a Amidá, é a brachá de Retze Hashem Elokeinu, para Hashem aceitar as preces e devolver o serviço no templo, que termina Baruch Ata Hashem HaMachazir Shechinato LeTzion, que Hashem devolve o serviço, devolve a divindade para Tzion. Depois tem Modim, que termina com Hatov Shimcha Olchana Elehodot, a brachá de agradecimento, e por último a brachá de Sim Shalom, pedindo paz, Hamvarech Et Amo Yisrael Bashalom. Então, essas brachot são padrões, toda vez que tiver uma amidá, vai começar com essas três, vai terminar com essas três. A brachá do meio da amidá de Musaf é que fala propriamente sobre o Korban Musaf, a oferenda de Musaf. E aí existem textos diversos, dependendo de qual dia que se trata. Mas, sempre, o pedaço principal é qual? O pedaço principal é o que diz e o Musaf do Shabbat, deste Shabbat, faremos e ofereceremos perante você com amor, conforme a sua ordem, conforme você escreveu na Torá, por intermédio de Moshe, Mipicha Vodecha Kamur, da sua boca. Deus não tem boca, mas se Deus fala para nós, então assim nós tratamos e falamos, da sua boca honrada, dizendo. Esse é o trecho que é o principal, é o coração de Musaf. Nossos mestres dizem que o principal em Musaf é que nós mencionemos que nós queremos falar sobre a oferenda, então nós gostaríamos de poder oferecer a oferenda, conforme a Torá diz. Por que eu estou dizendo que isso é o principal? Porque, por exemplo, se uma pessoa se encontra num lugar e ele está sem sidur. Shabbat. Não tem sidur. E ele precisa rezar Musaf. Se ele falar na reza de Musaf, esse trechinho na brachá do meio, ele já cumpriu a obrigação dele da reza de Musaf. Lógico, tem a continuação também, mas a continuação, Eloqueinu Melech Avoteinu, se fala em todas as preces de Shabbat. Retzevi Menuchateinu, Kadeshenu Mitzvotecha, Baruch Atah Hashem Mekadesh Shabbat. Certo? Esse trecho todo, nós falamos em todas as rezas. Então, esse daqui é fácil dele lembrar, ou é fácil de repente ele tem no Sidur, só as páginas de Musaf que estão rasgadas, por exemplo. Então, esse pedaço ele tem como fazer. Se ele falar esse trechinho só, falando sobre Musaf, que nós possamos fazer o Musaf deste Shabbat conforme consta na Torá, ele já cumpriu a obrigação da reza de Musaf. É lógico que não é a priori, não é a princípio fazer assim, mas eventualmente a pessoa sim cumpre a obrigação. Então, no caso de Shabbat, esta prece de Musaf, o coração aqui, o centro do Musaf, é abrahado no meio de Musaf, começa com Tikanta Shabbat, Ratzita Korbanoteha. É um trecho que, logicamente, envolve o conceito de Shabbat junto com Musaf. E esse trecho tem uma peculiaridade, que está ligado com conceitos cabalísticos. Esta prece tem todo o alfabeto, mas inverso, invertido. Começa Tikanta, Tav, certo? Cada palavra começa com uma letra do alfabeto. Na ordem, mas na ordem inversa. Tikanta, Tav, a última letra. Shabbat, penúltima letra, Shin. Ratzita, antepenúltima letra, Reish. Depois Korbenoteha, o Kuf, vem a letra anterior. Tzivita, Tzadi, Perusheha, Pei. Depois Ain, Samech, Nun, Mem, Lamed, Kaf, Yud, Tet, Het, Zain, Vav, Hei, Dalet, Gimel, Bet, Alef. Exatamente na ordem inversa. E depois vem as letras de As Misinani, Tzavu, Aleha, etc. Que conforme o texto no Sidurim que seguem a Kabbalah, trazem ainda as letras que são as letras que têm a letra final, Mem Nun Tzad Pei Chaf. E tem aqui motivos cabalísticos por que essa prece é escrita dessa forma, mas é um poema, logicamente. E ele leva todo o alfabeto, a única coisa que ele está invertido, existe motivo para isso. Não é o único poema na reza que está escrito com as letras de trás para frente. Existem outros trechos que são assim, principalmente nas Lichot, parece bastante trechos que são assim. E geralmente está escrito até no começo que eles são escritos na ordem Tavshin Reish Kuf. Assim está escrito, presta atenção, você vai ver algumas lichot. Está escrito no comecinho, que ela é escrita na ordem Tafshin Reish Kuf. Quer dizer que ela está do fim do alfabeto para o início do alfabeto. E depois nós falamos sobre a oferenda de Musaf. Então primeiro nós falamos para Hashem. Nós pedimos aqui, Yehi Ratzon Milefanecha. Que seja a sua vontade, Hashem Elokeinu, Elokeinu Avoteinu, Sheta'aleinu v'simcha le'artzeinu, que você nos leve com alegria para a nossa terra. E nos plante lá nos nossos limites, quer dizer, nos deixe morar nos nossos limites. V'sham na'ase lefanech et korbenot chovoteinu. E lá nós faremos as oferendas, perante você, as oferendas que são nossa obrigação. Temidim kesidram. Os Korban Tamid, Korban de todos os dias, de manhã e à tarde, conforme a sua ordem, o Musafim Keir Hatam, e o Korban Musaf, conforme a sua lei. E o Korban Musaf deste Shabbat faremos e ofereceremos com amor, etc., como nós falamos antes, perante você, conforme o que está escrito na Torá. E aí nós lemos o trechinho da Torá, que fala sobre a oferenda de Musaf de Shabbat, que é o Yom HaShabbat, né? Revasim Reishanat Emimim. No dia de Shabbat vão ser trazidos dois carneiros de um ano completos e dois issaron de farinha, como Korban Mincha, embebida em óleo, e o vinho que acompanhava. Isso vai vir depois do Korban Olá. Isso que vai ser trazido todo o Shabbat. Esse é então o trecho da Torá. Depois tem uma continuação. Ismechu v'malchutecha. Que se alegrem com o seu reinado. Aqueles que guardam o Shabbat. E que invocam no prazer o povo que santifica o sétimo dia, etc. E depois vem Elokeinu Kavoteinu, que é a brachá em si, Baruch Atah Hashem Mekadesh HaShabbat. É assim que funciona, então, a reza de Musaf de Shabbat. Vale notar, se Deus quiser, nós vamos depois falar sobre as festividades e sobre Rosh Chodesh. Existem aqui algumas nuances. É óbvio que o trecho, de uma forma em geral, é diferente, porque cada um é de outra festa. Mas esse pedacinho que é parecido, bem parecido entre um e o outro, onde nós estamos pedindo para Deus que nós possamos fazer essas oferendas, tem as nuances. Por quê? Porque Shabbat, por exemplo, nós falamos que nós possamos fazer os korbanot, que são de nossa obrigação. Só falamos sobre isso. Por quê? Porque Shabbat não tem uma mitzvah de ir ao templo. Diferente de Pesach, Shavuot e Sukkot, que tem uma mitzvah de ir ao templo. E nós vamos mencionar, então, essa mitzvah de ir para o templo. Rosh Hashanah e Yom Kippur também não tem obrigação de ir para o templo. E por isso também não vamos falar a obrigação de ir. Vamos apenas falar a obrigação de fazer as oferendas. Mesma coisa com Rosh Chodesh. Aqui tem esses detalhes que mudam um pouquinho de uma data para outra. Se Deus quiser, nos próximos dias vamos falar sobre as outras datas que nós falamos, a Reza de Musaf, os detalhezinhos que tem na prece.